Então vamos retomar onde nós paramos. Temos que nos situar um pouco depois de 3 semanas. Nós paramos então quando teve a praga dos primogênitos e foi na metade da noite e Deus feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito faraó que estava sentado no seu trono até o primogênito cativo que estava na prisão. E todos os primogênitos dos animais também. E nós vimos que os cativos também foram punidos, primeiro, porque eles também ficavam felizes em ver os judeus sofrendo. E segundo, para que não dissessem que são as idolatrias desses cativos é que estão punindo o Egito. Para ficar claro que é Deus, todo mundo foi punido junto. E aí o faraó então levantou no meio da noite, ele e os seus servos, e todo o Egito, e tinha um grito no Egito inteiro. Porque não havia casa que não havia morto. E o Moshe, e o faraó então chamou pelo Moshe e Aharon à noite e falou para eles: levantem e vão embora daqui, também vocês, também o povo, e vão servir o Deus como vocês falaram. Também levem o rebanho e também o gado, como vocês falaram, e vão embora e me abençoem. Por quê? Porque eu sou primogênito. E se o negócio está de fato acontecendo, como você, Moshe, avisou que vai acontecer, eu estou vendo que está acontecendo, estou com medo. Então, por favor, primeiro, me dá uma bênção para eu não morrer. E segundo lugar, o meu país está totalmente destroçado. Dá uma bênção aí para a gente se recuperar depois dessa. E aí o Egito começou a forçar a barra al-Ha'am sobre o povo de Israel para apressar mandar eles embora, porque eles falaram que eles estão todos morrendo. Interessante que o Midrash comenta aqui que o Egito pressionou o povo . Não diz qual povo. Pressionou o povo. Os egípcios pressionaram o povo para apressar mandar eles embora. Porque eles disseram: estamos todos morrendo. O Midrash diz quem é esse povo que foi pressionado. Normalmente aqui está tudo escrito os filhos de Israel o tempo todo. Esse o povo era uma turma de egípcios, que foram pressionados pelos outros: vão embora logo e leva essa turma embora daqui com vocês, porque nós estamos ficando desesperados nessa situação. E daqui a pouco a gente comenta mais sobre essa turma que foi embora junto. Vaisaham et betseiko. E o povo então levou a sua massa, teremirmatz, antes que ela fermentasse. Misharotam tzelurot besimlotam al shechmam. E os restos do que eles comeram nessa noite, quer dizer, os restos de matzai maror da noite do seder, estavam amarrados, embrulhados sobre os seus ombros para levar junto. Uvnei Yisrael asu kidvar Moshe, e os filhos de Israel fizeram conforme a palavra do Moshe. Vayishalu mi Mitzrayim ke lechesef uchleizahav usmalot. Emprestaram, ou melhor, pediram, tomaram Eles pediram para os egípcios utensílios de prata, utensílios de ouro e roupas. Vashem natan et chen ha'am be'enei Mitzrayim, vayash'ilu, e Deus deu a graça desse povo perante os olhos dos egípcios, e eles deram. Vaynatzelu et Mitzrayim, eles esvaziaram o Egito. Nós comentamos um pouco sobre isso na última vez, o quanto que eles deram, que era na verdade uma forma de indenização rápida, e se mandem daqui. E principalmente nós vimos que eles tinham muito interesse também. Vale a pena dar tudo que nós temos para eles, porque vai ficar aqui sobrando as casas deles, que nós vamos poder pegar de graça. Vayis'u b'nei Yisrael m'Ramsés Sukkota. E o povo de Israel viajou de Ramsés para Sukkot. São lugares no Egito. Keshesh me'ot elef ragli ha'gevarim levad mitaf. Eram como 600 mil pés, quer dizer, pares de pés, de homens, fora as crianças e as mulheres. Vegam erev rav ala itam, e também uma mistura de povos subiu junto com eles. Vetzon uvakar mikne kaved meod, rebanho e gado bem pesado, muito gado e muito rebanho. Sim. Então vamos falar sobre isso agora. Em primeiro lugar, os egípcios queriam que os judeus fossem embora já. O Moshe falou: calma, pessoal, vocês estão com pressa. Nós não vamos sair de noite. Nós vamos esperar o dia. Amanhã, quando tiver tudo claro, a gente vai sair. Porque nós não somos bandidos e nem fugitivos para sair agora à noite. Então aqui ninguém vai sair agora. Aí os egípcios falaram para uma turma que queria ir embora junto: sabe uma coisa? Se apressem aí, comecem a puxar eles. Quem sabe se vocês vão puxando eles para irem embora, eles vão junto com vocês e vão já. Porque a gente quer que eles vão embora já. Porque está todo mundo morrendo, nós não aguentamos mais essa situação. Não deu certo. Porque havia uma ordem explícita de Deus, número um, que os judeus não podiam sequer sair da casa à noite. Essa noite está, como dizem, a bruxa está solta. Então está tendo uma peste e ninguém pode sair na rua. Então, de qualquer forma, os judeus não iam sair para fora das suas casas antes do amanhecer. Então esses egípcios estavam tentando agitar para ir embora, não funcionou. Mas, quando finalmente de manhã saíram, diz a Torá, Vegam erevrava lá e tam. Essa turma de mistura de povos também foi com eles embora. Esses erevrav quem são? Esses Erevrav são formados principalmente pelos grandes magos do Egito.
Então, eles, quando eles começaram a acreditar, vamos dizer, na divindade deles, eles começaram a ter essas dificuldades, que eles vão virar um livro, né?
Eles viram nas pragas que existe Deus. Tanto é que eles mesmos confessaram lá no começo das pragas. Eles fizeram sangue, eles imitaram. As rãs, eles imitaram. Quando chegou nos piolhos, eles viram que não dá para fazer. E aí eles falaram para o faraó, olha, isso daí é dedo de Deus, hein? Eles começaram a reconhecer que nós estamos errados. Achamos até hoje que nós somos os todos poderosos, estamos descobrindo que existe Deus. E por isso, quando eles viram agora, já mais pragas e mais... Finalmente chegou o momento que o povo está indo embora, eles falaram, nós vamos junto. Porque esse Deus que eles acreditam, nós também acreditamos. Nós vimos. Não podemos negar. E eles resolveram que eles querem, então, fazer parte do nosso povo. E aí Deus falou para Moshé, não aceita essa turma. E o Moshé falou para Deus, Deus, eles viram a sua grandeza. Eles viram os seus milagres. E eles querem se juntar ao seu povo. Nós temos que aceitar eles. E o Moshé aceitou eles para virem junto e fazerem parte do povo. E Deus avisa o Moshé, ó, por sua conta, eu falei para não aceitar essa turma. Esses caras vão dar problema. E de fato, essa turma de Erev Rav dão muita bagunça no deserto. Só para terem uma ideia, porque a gente não chegou nesse assunto e vamos deixar para discutir isso mais para frente. Mas a famosa história do bezerro de ouro parte dessa turminha braba chamada Erev Rav. Não obedeciam. Eles não reclamavam. Sim. Na verdade, a gente só tomar um pouco de cuidado nessa comparação, porque Abraão, Isaac e Jacob eram por si só. O Moshe tinha uma tarefa como líder. Então, quando o Moshé fala e critica e reclama, não é porque ele quer ser o chato e Abraão, Isaac e Jacob não reclamavam. O Moshé está reclamando porque ele fala, Deus, você me botou para cuidar do povo? Então, agora eu estou respondendo em favor do povo. Tá? Então, esse é o ponto. Você vê que o Moshé tinha muito uma preocupação pública, social. Então, olha, Deus, você está falando para não aceitar esse Erev Rav, mas eu vou fazer o quê? Os caras viram que você é Deus. Eles aceitam que você é Deus. Ficaram encantados com as pragas todas. Vou falar não? Aí Deus fala, bom, eu avisei. Você quer por conta sua. Tanto é que quando chega lá a história do bezerro de ouro, Deus fala para Moshé, desce da montanha e veja o que a tua turma fez. O teu povo fez. Quer dizer, ó, eu avisei. Olha aí o que estão fazendo. Dessa turma do Erev Rav que vai acabar gerando problemas para eles. Então eles também foram juntos embora. Fala.
Acreditar em Deus, e eu não sei, como não tem uma questão histórica neles, do dia.
Como? Mas não tem isso. Aí que está o engano. O conceito é o seguinte: a partir do momento que uma pessoa resolve que vai se converter ao judaísmo, não tem volta. Se ele se converter ao judaísmo, até o fim da vida dele, ele tem que se comportar adequadamente segundo a Torá. Não tem se você fizer, então você está fora. Não tem isso. A partir do momento que ele passa o caminho... Existe um caminho que é uma direção só. Então esses caras aqui, esses magos, vocês querem ficar judeus? É judeu até o fim da vida. Não adianta falar para eles, ah, se vocês aprontarem, então a gente vai te expulsar. Não tem expulsar, não tem caminho de volta. Você virou judeu, vai ficar judeu para sempre. Então não tinha como advertir desse jeito. O que sim podia é não aceitar. Você está vendo que eles... Para eles se converterem, eles fizeram, lógico que sim. Foi praticamente um ano. Nesse um ano, o cara se empolgou. Não foi dentro do tempo, foi fora, mas tudo bem. Sim. Sim, quer dizer, o que faz uma pessoa se converter pode ser alguma coisa que mexe com ele. E que ele chega à conclusão que eu tenho uma chance de viver de uma forma muito mais profunda do que eu vivo e eu quero fazer isso. A única coisa é que ele tem que ser verdadeiro consigo. Tá, a gente não tá na história do bezerro de ouro agora, sim? Vamos deixar para discutir bezerro de ouro mais pra frente. É só um fato que essa turma quis vir, Deus advertiu Moshe, ó, não é pra aceitar. Isso é uma coisa interessante, porque normalmente quando você tem alguém que quer se converter, Deus não vem pro profeta e fala aceita ou não aceita. Aqui especificamente Hashem falou pra Moshe, não. E Moshe falou, não pode ser. Os caras, eles estão vendo que você é Deus. Eu não posso falar não pra eles. E aí a Shem fala, você quer aceitar? Aceita, por tua conta. E é isso que depois eles vão acabar tendo que enfrentar diversos problemas com essa turma. Então, antes de continuar, só eu queria complementar alguns detalhes que ficaram faltando na última aula. Primeira coisa aqui, a Torá fala que os filhos de Israel saíram do Egito fazendo aquilo que o Moshe falou para eles fazerem, que era pedir para os egípcios darem os seus objetos. E a Torá enfatiza e diz que eles pediram para os egípcios utensílios de prata, utensílios de ouro e roupas. E nossos sábios perguntam Que roupas são essas que eles estão pedindo? Por quê? Porque tem um Midrash que comenta e diz que os judeus no Egito não se assimilaram e mereceram a redenção graças a algumas coisas que eles mantiveram quando eles estavam lá. Entre essas coisas, nós temos, por exemplo, que eles mantiveram nomes judaicos, quer dizer, mantiveram nomes na língua hebraica. Segundo lugar, eles mantiveram a língua. Eles conversavam entre eles na língua que eles aprenderam dos seus patriarcas, o hebraico. E também consta no Midrash que eles se vestiam com roupas diferentes. Eles mantiveram a moda dos avós deles. E não passaram a usar a moda egípcia. Então pergunta aos nossos mestres, por que que eles aqui pediram as roupas? O que que vocês vão fazer com essas roupas? Vocês vão vestir essas roupas, mas vocês nunca usaram essas roupas. Vocês sempre mantiveram essa moda da família de Abraão. O que que vocês agora vão fazer com roupas egípcias? O Hatam Sofer explica que essas roupas eram muito queridas para eles. Porque, de fato, no Egito eles não vestiam essa moda. Porque eles queriam justamente se diferenciar. Mas, a partir do momento que eles estão saindo do Egito, eles estão livres do Egito, e Deus está fazendo um milagre tão grande com eles, eles querem roupas egípcias para levar com eles, para lembrarem do milagre. Olha, nós tivemos nesse país aqui, escravizados, dessa roupa. E agora nós somos livres. Era uma forma deles lembrarem do milagre, era a partir de agora eles terem essas roupas. E até eventualmente usarem essas roupas. Porque não estando entre eles, não vai ter problema. O problema é quando eles estão morando no Egito, usarem roupas egípcias, vai acabar confundindo, vai acabar se assimilando. Mas se eles já não moram mais no Egito, não tem problema de usar a moda egípcia fora do Egito, porque também vai ser diferente de qualquer forma. Há muitos anos atrás eu ouvi uma resposta interessante do Rav Zev Lef, que ele diz que quando eles moravam no Egito, por que você quer usar essa roupa egípcia? Porque você quer ser igual aos outros. Se você vai usar a roupa para ser igual aos outros, não é bom, não usa. Não queira usar só porque o outro usa. Mas quando eles estão saindo do Egito e eles levam essas roupas, por que você quer usar essa roupa? Não é porque os outros usam, porque os outros não usam aqui. Você está em um lugar que ninguém usa essa roupa. Então por que você está usando? Porque você gosta da roupa mesmo? Você acha que ela é bonita? Então você pode usar. Isso é uma lição de vida. Se você vai fazer alguma coisa porque você acha que aquilo lá é legal, porque você acha que aquilo é bom, então faz. Mas se você quer fazer só porque os outros fazem, não faça. Porque talvez você está fazendo erro. Se você não está convicto, você está fazendo só porque os outros fazem, não faz.
Só curiosidade, eles falam como se vestiam deles? Como eles se vestiam?
Não está escrito exatamente como se vestiam. A única coisa que diz que as roupas eram uma moda diferente. Qual que era a diferença da moda? Não sei te dizer. Pode ser que sim haja alguma coisa, mas eu não sei.
Eram túnicas, né?
A princípio eram túnicas. É a forma mais lógica de se andar em terras desérticas. Você isola o corpo do calor externo e ao mesmo tempo tem ventilação. É a lógica andar assim nos lugares desérticos. A gente aqui anda errado nos lugares desérticos com roupas que não condizem com o ambiente, mas que seja. Uma coisa também interessante que nós comentamos foi que Moshe foi se ocupar naquele momento da saída do Egito de pegar o Yosef, pegar o corpo do Yosef, tinha que levar o corpo do Yosef para ser enterrado na terra de Israel. E o Moshe que foi cuidar disso. E nós vimos o Midrash, que o Moshe começou a procurar, não estava nem achando onde estava o caixão, até que a velhinha Serach, filha de Asher, sobrinha do Yosef, que ainda estava viva, bem velhinha, falou para o Moshe onde é que está o caixão do Yosef. Num lugar específico do Nilo, os egípcios colocaram ele em um caixão de chumbo e jogaram ele lá porque eles querem que o corpo do Yosef fique lá, já que trouxe bênção para eles. Aqui fica, ninguém tira mais. E o Moshe então foi lá. E Moshe joga no rio. Moshe joga no rio uma tarja, escrito nela, Alishur, suba boi. O Yosef, quando recebeu a brachá do pai, foi comparado ao boi. E Moshe faz um discurso. Fala, Yosef, você ordenou, você fez os seus irmãos jurarem que quando saíssemos do Egito, era para levar o seu corpo para ser enterrado em Israel. Tá, agora, aqui estamos, mas eu preciso pegar teu caixão. E naquele momento o caixão do Yosef subiu até a margem e o Moshe pegou esse caixão. Esse caixão foi levado o tempo todo no deserto, carregado o tempo todo por pessoas específicas, até que chegaram em Israel. E ele foi enterrado na cidade de Shechem, Nablus, que é a cidade que ele recebeu de prêmio, de presente do seu pai. Por que que foi chamado de boi? Por causa da beleza do boi. Assim está escrito lá. Choro hadarlo. Você é o primogênito como um boi, assim, imponente. Sim, infelizmente hoje Shechem moram os árabes. E poder quase pode. É muito complicado, perigoso. Túmulo de Yosef, você foi? Túmulo de Yosef teve épocas que era um pouco mais tranquilo de ir. Os patriarcas são Hebron. A maioria das pessoas não vão para Shechem porque é um negócio muito complicado. Quer dizer, nos últimos anos teve... Os árabes destruíram o túmulo várias vezes. Tem uma yeshiva lá, eles destruíram, botaram fogo. Um negócio horroroso. E hoje em dia, de vez em nunca, tem um grupo que vai acompanhado de soldados. De madrugada eles vão lá, rezam e vão embora o mais rápido possível antes que os árabes percebam. Infelizmente. Aliás, justo ontem a gente teve... Então, ontem nós tivemos na Me'arat HaMachpelah. onde está este... Isso é Hebron. Isso é Hebron. Hebron é ao sul de Jerusalém e Shechem é ao norte de Jerusalém. São cidades bem distantes. Então, nós tivemos lá em Hebron o túmulo dos patriarcas. E não sei se vocês ouviram a aula que eu mandei ontem à noite. Vale a pena ouvir.
Ah, sim, você mandou por e-mail.
Isso. Vale a pena ouvir, estou falando sobre o lugar e a importância de se visitar o lugar. Mas uma das coisas interessantes, que até acho que eu mandei uma das fotos lá, era uma cortina assim bonita escrita em dourado, é justamente colocaram lá um midrash, onde o midrash fala que tem três lugares que os povos do mundo não podem criticar e dizer que vocês roubaram da gente, porque esses três lugares foram comprados, que são o Monte do Templo. David HaMelech comprou isso, pagou bem caro por isso. Hebron, a Me'arat HaMachpelah, o lugar onde estão enterrados os patriarcas, foi pago pelo Abraham bem caro para o Efron. Sim, Adam e Havá, Adão e Eva, Abraham e Sará, Yitzhak e Rivka, e Rachel e Leá. Rachel está aqui perto de Jerusalém, que a gente, depois de sair de lá, foi no túmulo da Rachel aqui, no sul de Jerusalém.
Mas
Yaakov está
lá,
Leá e Adéa. Yaakov está em Me'arat HaMachpelah, em Hebron. De onde? Tá bom, Blineder, depois eu vou ver. O Monte do Templo foi comprado, Hebron foi comprado, Shechem foi comprado, Yaakov comprou a cidade de Shechem.
Deixa eu te explicar uma coisa de Shechem. É a cidade que a Tina foi raptada?
Yes. Lá mesmo. A cidade onde Yosef foi vendido. Ele foi para lá para encontrar com os irmãos e acabou sendo vendido. Essa é uma cidade, quer dizer, Hebron também é quase isso, mas Hebron, como tem uma comunidade judaica lá dentro, então é mais tranquilo de se entrar, quer dizer, dá para se ir. Shechem não tem ninguém praticamente morando lá, não tem judeus morando, só tem essa yeshiva lá no túmulo do Yosef. Então, uma coisa interessante, já que estamos justamente falando sobre isso, o Yosef pediu, quando ele falecer, ele quer ser levado, quando vocês saírem daqui, vocês me levam para ser enterrado em Israel. Diferentemente de Yaakov, que Yaakov pediu para o seu filho, assim que eu falecer, você me leva para ser enterrado em Israel. Por que essa diferença? Yaakov pede para ser enterrado imediato e Yosef fala, quando vocês saírem do Egito? Mas pode ir agora enterrar. Por que não vai agora enterrar? Agora eu digo quando você falecer. Peraí, pragas não tem pragas. O Yosef faleceu faz muito tempo. Yosef faleceu há 180 e poucos anos atrás. Foi quando começou a escravidão. Então quero dizer, quando o Yaakov estava para falecer, o Yaakov pediu para os filhos, por favor, me levem para ser enterrado em Israel. Ele pediu para Yosef. Yosef era vice-rei. E Yosef teve dificuldade de conseguir permissão para levar e enterrar Yaakov. Foi com muito suor que ele conseguiu. Ele sabia que quando ele falecer, com certeza não vão poder enterrar ele. E por isso ele falou, quando vocês saírem daqui, vocês me levam. Mas tem uma coisa interessante. Yaakov pede para o seu filho. E o Yosef pede para os seus irmãos. O Yosef pede para os seus irmãos jurarem que quando vocês saírem daqui, vocês vão me levar. Por que ele não pede para os filhos, pede para os irmãos? Então, tem um comentário interessante no livro Ya'alat Chen. Ele diz muito simples. Tem um Midrash que faz a seguinte parábola, conta a seguinte parábola, a seguinte comparação. Há uma pessoa que levou vinho para o seu, a sua adega. Entraram ladrões, roubaram os barris, beberam todo o vinho e foram embora. Veio agora o dono da adega, encontrou os ladrões e falou para eles, vocês beberam do vinho? Devolvam agora barris para a minha adega. Diz então Ya'alat Chen, da mesma forma, quando Yosef falou para os irmãos, ele falou, olha gente, eu só estou aqui porque vocês me tiraram de lá. Eu estava lá tranquilo em Shechem, paciente, vocês me trouxeram para cá. Então agora, quem tem a responsabilidade de me levar de volta para onde eu, de onde eu vim, são vocês, irmãos. Por isso que ele fala para os irmãos, quando eu falecer, vocês se preocupem e se responsabilizem em me levar de volta para o lugar de onde eu vim. E de fato ele é devolvido e enterrado em Shechem muitos anos depois. Peraí. Onde você queria que ele fosse enterrado?
Eu queria que ele fosse enterrado onde os irmãos moravam, sei lá. Ah, pode ser, é um lugar. Onde os...
Porque lá os árabes não fazem problema.
O pai, o avô, o esposo... É, assim, a importância de você, não era mais fácil dar uma logística local do povo, do futuro, que é o nosso caso agora,
como? Não. Desculpa, peraí. Em primeiro lugar, árabes não acham Yosef importante coisa nenhuma, porque se você acha alguém importante, você não taca fogo no túmulo dele. Isso não existe. Nenhum árabe acha importante coisa nenhuma. Isso não é. Eles, não só que eles não acham importante, como eles têm total desrespeito ao Yosef. O que já fizeram no túmulo do Yosef não está escrito. Então é total desrespeito ao Yosef. Mas o Yosef recebeu a cidade de Shechem de presente do seu pai. O terreno de lá de Shechem foi comprado pelo Yaakov. Yaakov, antes de falecer, fala para o Yosef, Natati lecha Shechem achad alachecha. Eu estou dando Shechem para você, de todos os irmãos. Você vai merecer receber essa cidade. Então, o Yosef recebeu essa cidade e, por conseguinte, ele quer ser enterrado no lugar que é dele. Não está dando o maior problema. Eu não estou entendendo. Você...
Quando
Não. Desculpa, é a mesma coisa que chegava uma pessoa de bem, que mora nos Jardins, e falar: sabe qual é o problema? Você está morando nessa esquina, tem assaltos todo dia, e é tua culpa, porque você mora aqui. Você deveria morar num outro lugar, não ia ter esse problema. Então vai embora, vai morar num outro lugar, que vai ser mais tranquilo. A culpa de todo o problema que tem no Rio de Janeiro é porque você mora aqui, seu carioca. Vai morar em outro lugar, não vai ter esse problema. Não faz sentido isso. Shechem é uma cidade de extrema importância para o nosso povo. Umas cidades fundamentais do nosso povo. Isso que hoje ela foi invadida por outros e moram lá e não deixam nem a gente pisar onde é nosso, onde foi comprado por Yaakov, é dos lugares que foi pago. Isso é um outro problema. O Monte do Templo é a mesma coisa. O Monte do Templo foi comprado por David. Não tem discussão. É do David Amelech aquele terreno. Tá bom. Então onde você quer chegar? Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Então você... Só que, infelizmente, o mundo não concorda com o que você está falando. E o mundo não permite. Você sabe de uma coisa? Ontem eu estava lá em Hebron, só para você ter uma ideia. Onde chega o ódio do mundo contra nós. Ontem eu estava lá em Hebron. E o Rabino Yossi me mostrou umas casas que moram árabes, reformadas, bonitas. Ele falou para mim: você sabe que aqui era tudo detonado, caindo aos pedaços. Os árabes não queriam mais morar lá porque eles não tinham como reformar, são casas muito antigas, não tinham dinheiro para reformar, ou não queriam investir, não sei. E eles resolveram que vão vender essas casas para os judeus. Lógico. A um preço absurdo. Você não tem ideia o preço que eles cobram essas casas. É igual na cidade velha. Quando um árabe vende uma casa para um judeu, é um preço absurdo. Queriam vender para os judeus. A União Europeia proibiu eles de venderem essas casas para os judeus e falaram: a gente reforma isso por nossa conta, mas vocês fiquem. Não vão dar isso para judeus. Então, esse é o ponto onde as coisas chegam.
Mas tem judeus que querem morar lá mesmo?
Sim, tem judeus que moram lá. É do lado de um bairro judaico em Hebron. São pessoas fazem alto sacrifício para manter aquele lugar com judeus. E não tem mais espaço para morar judeu lá. Tem 80 famílias e não tem para onde crescer. Se eles vendessem isso, ia poder aumentar um pouco essa comunidade. Mas a União Europeia não deixou. Pode ser, a gente nunca sabe o que vai acontecer, nunca se sabe. Mas você está falando de uma cidade de milhares de habitantes, centenas de milhares de habitantes árabes, com meia dúzia de judeus lá no meio, 400 judeus que moram lá no meio, com alto sacrifício, com um exército cuidando deles 24 horas por dia, para manter esse lugar para você poder ir visitar. Porque se eles não morassem lá, a gente não poderia ter acesso aos nossos patriarcas hoje também, igual Yosef. É graças ao fato dessas pessoas ali se manterem firmes e ficarem lá, é que a gente pode visitar.
Agora, eu tenho uma dúvida. Isso é um atentamento?
É? Sim. 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 Não. É um... Mas você sabe que isso mudou? A guia que levou a gente lá no museu de Hebron é uma senhora. Ela falou que no começo do outro século, quando os judeus vinham para Israel, morar em Israel, eles iam morar em qual lugar? Em Hebron. Porque Hebron era um lugar seguro. E eles falavam, vai morar lá perto de Tel Aviv? Você é louco? Lá não é, é seguro, não dá pra morar lá. E hoje é o contrário. Então mudou isso, porque... Não sei todos os fatores, mas uma coisa é certa. A cidade de Yafo era uma cidade super árabe. Até hoje tem muito árabe que mora em Yafo. Mas em volta ali... Os judeus habitaram para valer, e aí acabou o perigo. Quer dizer, você aqui pegou um pedaço. Em Hebron, você é uma minoria ali, bem no meio de todo mundo, os caras com as armas apontadas para cima de você. Então você acaba ficando recuado. Não, já fui lá duas vezes. Não, no caso foi um grupo que foi, a gente foi junto. Grupo de brasileiros, a gente foi junto. Mas dá pra ir com ônibus de linha. Você vai na Tachana Merkazit, pega o ônibus pra Hebron e vai. Isso eu já fiz uma vez há alguns anos atrás. Sim, tranquilo. Vai de ônibus, chega lá, depois você espera o ônibus de volta e volta. Tem ônibus a cada meia hora, uma hora mais ou menos, depende do horário. Sim, lógico. Um lugar importante, quer dizer, infelizmente as pessoas morrem de medo, os turistas têm medo e acabam não indo muito para lá. Eles falaram pra gente lá que reduziu muito o turismo lá nos últimos 2 anos. Mas é uma questão das pessoas terem medo. Mas é o que eu falei ontem também, falei na aula de ontem, que uma pessoa que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, nem se fala, e diz, tenho medo de ir para Hebron, é hipócrita. Porque Hebron é 10 vezes mais seguro que andar nas ruas de São Paulo. Não, é verdade, onde tem policiamento aí? Em Hebron você vê, tem policiamento em todo lugar. É totalmente diferente. Como? Mas e aí, só porque você sabe, você impede das coisas acontecerem? Não. Você sabe, então você sente segurança. Você vai para Hebron, você sabe que está indo visitar os nossos patriarcas, que infelizmente muita gente abandonou eles, coitados. E você sabe que está indo visitar teus avós lá. E você sabe que tem, graças a Deus, um exército montando a segurança no lugar. E você vai. O que já vai acontecer? Quantos assaltos tem em São Paulo por dia e quantos esfaqueamentos tem em Hebron por dia? A diferença é gigantesca. Histórias que acontecem em Hebron é, sei lá, algumas vezes por ano. Em São Paulo, quantas vezes tem por dia? Então não dá nem para comparar. Mas só para finalizar aqui, tem um detalhe interessante. Quando está escrito sobre o Erev Rav, foi Itam. Tá, eu termino com isso. Vegam Erev Rav ala Itam, Vetzonu Vakar. Foi o Erev Rav junto com eles. A palavra usada aqui para a Torá é Itam, Alef Tav Mem, Itam. Itam é com eles. Existe uma outra expressão para com eles, que é imam, ain mem mem. Imam. São dois termos que podem ser usados para dizer quando alguém vai com outro. No caso é no plural, com outros. Então foi com eles, quer dizer, pode ser usado ou itam ou imam. Qual é a diferença entre as duas palavras? O Gaon de Vilna, que era muito linguístico, explica que a diferença é, existem duas pessoas que estão caminhando juntas, porque estão andando juntos, cada um está indo para outra coisa, cada um está indo fazer outra coisa, mas eles estão agora andando juntos. E existe uma outra coisa quando duas pessoas estão caminhando para o mesmo propósito. Imam significa quando vocês estão caminhando juntos para o mesmo propósito. Itam significa quando você está acompanhando o outro, mas cada um está indo fazer outra coisa totalmente. Mas a gente está caminhando juntos, vamos juntos.
Se você está indo para a escola, imam.
Exatamente. Boa. Boa. Então, no caso, e o Gaon de Vilna fala que se você prestar atenção na Torá, você vai ver que essas palavras são muito precisas em todo lugar onde elas aparecem. Quando está escrito Itam, significa que estão juntos por acaso. E quando está escrito Imam, é porque eles têm um propósito comum. No caso aqui, nós vemos mais uma vez isso. O Erev Rav, que subiu junto com eles, está escrito Itam. Quer dizer, eles estavam pegando o mesmo busão para ir, mas o propósito deles não era o mesmo, já desde o início. E por isso mesmo que Deus advertiu o Moshe e falou, ó, essa turma aí não está junto com vocês mesmo, não aceita eles. Quer dizer, a Torá então até descreve isso com precisão, dizendo que eles estavam vindo juntos, porque estão indo embora, vamos embora, vai ser bom, vai ser interessante.